Oi, comunidade querida da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes e este é o Giro das 11. 11 horas e 1 minuto. Agora eu estou ficando pontual, estou aprendendo com o Leonardo Latuscha a ser pontual. Alegria grande na presença de todo mundo. Sintam-se todos e todas muito acolhidos. Saudações a gente de todo o Brasil, que é protagonista, é membro, assiste, participa da Pós-TV 247. Saudações a gente da língua portuguesa espalhada por todo o planeta, que também é atuante, ativista da Pós-TV 247. Saudações a gente de todas as galáxias por onde passei, trafegue o sinal da nossa Pós-TV e onde entendam, no ouvido, sei lá, que outro órgão possam ter, a nossa língua portuguesa. Todo mundo sinta-se mais uma vez muito bem acolhido e acolhida. Deixa eu abrir aqui nossa conexão aqui no celular, eu converso com vocês pelo celular, no chat. Vamos lá, vamos saudar. Ah, eu que te gosto. Oba! Queria mesmo ouvir a belíssima e talentosa Liana. Diz aí, Liana, tem saída? Pois é, a Liana acabou de entrar e já recebe uma saudação dessa. Liana, querida, que saudades!
Saudade, Mauro, saudade toda a comunidade. Como é bom tirar férias para poder sentir saudade, né?
A gente
Feliz
não se vê faz um, a gente não se vê faz um ano, mulher.
ano novo! Pois é, feliz ano novo para todo mundo, porque a gente não se vê desde o ano passado.
É a primeira vez sua aqui esse ano, né? Não, a Pós-TV 247.
Estreando em 2020.
É, a gente fechou o ano juntos, né? Numa transmissão muito bonita lá de Búzios, né?
Foi de Búzios.
É, foi bem bonita mesmo. E agora estamos aqui juntos de novo. Ah, que bom, Liana, que bom. Ela ficou, ó, a Liana ficou. Quantos dias de férias, Liana?
Há mais de 20 dias.
Mais de 20 dias. Eu fiquei 15 dias de férias aqui com meu filho e meu neto, aqui em Bertioga. Tô negão, tô negão. Ela ficou esse tempo todo de férias e volta branquinha do mesmo jeito.
Porque eu coloco protetor, eu coloco camisa, eu curto a praia, mas eu também fiquei na praia, eu fiquei 15 dias na praia, mas eu voltei no dia 5 de janeiro. E aí, como eu acho que eu faço pouca coisa, eu decidi fazer uma reforma na minha casa. E eu, Mauro, eu amo consertar coisas, eu tenho caixas de ferramentas,
Não
então.
acredito.
Você conheceu meu apartamento, você sabe que meu apartamento é um apartamento antigo.
Conheci.
Então, eu fui. Faz um ano que eu comprei esse apartamento, e aí na reforma eu fui reformar as coisas, fui tirar as fechaduras para consertar, algumas não estavam funcionando muito bem. Elas têm 70 anos de idade, a idade do apartamento. Descobri que todas as minhas fechaduras são de bronze, Mauro.
Nossa, que
Vê que
coisa.
chique! Eu adoro consertar coisas, adoro ferramenta, lixadeira, tudo.
Pois eu não gosto nem de trocar lâmpada.
Adoro.
E não tenho nem habilidade para isso. Ah, legal, gostei. Liana, esse sofá não tinha aí no seu apartamento da última vez? Tinha? Não lembro dele. Acho que você nunca fez programa com a parte de sentada nele, não.
É, porque eu estou num clima de férias e também porque eu estou disfarçando que a minha casa está em reforma, aí para o lado de lá da câmera está tudo uma bagunça.
Legal. Muito bem-vinda. Deixa eu continuar saudando a nossa comunidade. O Eduardo. Digam logo se a lei contra abuso de autoridade se aplica a esse caso. Valeu, calma lá, nós vamos chegar nesse assunto. Tá na agenda, tá na pauta. Hoje é o seguinte: vocês vão entender, a Liana está voltando hoje, e nada melhor do que ter a jurista Liana Cirne Lins para nos explicar, tintim por tintim, esse caso da perseguição ao Gley. Ela vai explicar para nós em detalhes hoje. Tá?
Absurdo, né?
Lilian Alves Ferreira, bom dia. Divinópolis, Minas Gerais. Quando essa obscuridade vai acabar e trazer de volta a democracia? Acho que essa é a grande pergunta para colocada diante do país hoje, né? Aécio Carvalho. Ó, Liana, as perguntas estão todas, né, no jeitinho para você. Os advogados de Glenn vão esperar o Gilmar Mendes voltar das férias. Essa espera é segura? Mais um tema para a Liana. Tereza Cristina. Bom dia, galerinha do bem e da paz. Naura Sarrazin. Elas, as duas já tiveram. A gente já teve junto no bom dia hoje, né? Já tivemos juntos. Anália Torres. Salve, salve de Belém do Pará, terra dos corajosos, revoltosos da cabanagem, tomaram poder, a comuna de Belém do Pará, no mesmo ano da Comuna de Paris, realmente fantástica. Rei Lula Rousseff, 247 da Silva. Bom dia, amigos e amigas da família 247, direto dos Anéis de Saturno. Finalmente, oh, que maravilha, finalmente cheguei aos 70. Apesar de previsões de uma cigana que me disse aos 15 anos que não chegaria aos 35. Já dobrou a previsão da cigana. Parabéns, rei, parabéns. Alegria grande no seu aniversário. Isso é comunidade, isso é nossa comunidade. Léo Inácio, bom dia, camaradas. É, Eugênio Sampaio, bom dia de Petrópolis, Rio de Janeiro. Até quando vamos ter de aguentar tanta arbitrariedade? Olha, para as outras perguntas, eu acho que a Eliana tem resposta pronta. Para essa é mais difícil. Para essa é mais difícil. Para essa, talvez o Lula pudesse dar uma resposta mais precisa para nós. Talvez. O Léo Inácio, adoro a Eliana. Marli Rios, bom dia de Salvador, Bahia, Nordeste, Brasil. Ei, Salvador, terra dourada. Amanhã, Patrícia Valim de Salvador. Só dá Nordeste aqui. Nordeste e mulher. Isso é a revolução do Brasil. Amanhã é a Patrícia Valim, que vai ganhar um prêmio muito importante hoje à noite em Salvador. Amanhã ela conta para nós. Ana Carla, bom dia, Mauro e Eliana, de Paraty. Abraços fraternos. O Christian Pereira, mandando bom dia de Fortaleza. A Rosiane Maria, tua vizinha. Vizinha não, pelo menos aí de perto. Bom dia de Recife, Pernambuco. Luci, Simão, Liana. O pessoal adora a Liana, impressionante. É, Rosane Raduama, dando bom dia ao povo todo. A Maria de Lourdes dos Santos, mandando parabéns ao rei. É isso aí, rei. Todo mundo cumprimentando o rei pelos 70 anos dele. Todo mundo cumprimentando o rei. É, o Antônio Azel, tem que punir esse procurador. Márcio Rocha, bom dia, Mauro, Eliana, Ceará, presente. Bom, gente, todo mundo sinta-se muito bem chegado e chegada. Eu estou falando de Bertioga, a Eliana está falando de Recife. Eu espero que a gente se encontre na quinta-feira à noite, Eliana. Eu estou indo quinta-feira.
Vamos nos encontrar, Mauro. Vamos nos encontrar. E você, olha, todo mundo que é de Recife vai fazer coro comigo. Esse negócio de jantar e depois sua casa não, que você vai prestigiar o carnaval do Recife.
Ah, tá bom.
A gente já, naturalmente, o carnaval já tá atrasado, né?
Vou ter que ficar, então, acordado direto para fazer o Paz e Bem da sexta-feira às 4 da manhã, mas tá bom.
Nas prévias é cedo, não tem nada tarde, não.
Tá ótimo, vambora.
O carnaval de Pernambuco é um carnaval muito diurno, também é noturno, mas ele não é uma coisa que vai... É diferente de outras cidades, né? Tá, nossa tradição é uma tradição distinta.
Fechou. Vamos embora para o carnaval. Sim, é o gente, vamos para o carnaval em Recife.
Hã? O maracatu vai até 5 da manhã com os mestres se enfrentando. Agora é lindo. É uma coisa linda.
Não, vamos embora. Está marcado. Está marcado. Vamos jantar juntos. Porque é o seguinte, eu estou indo para Recife. Durmo em Recife de quinta para sexta. Sexta-feira de manhã, vou voltar para falar de Recife, tem uma coisa importante em relação a Recife, a mais um encontro que nós vamos ter, aí vamos ter foto, eu vou colocar as fotos na nossa aba da comunidade, na própria quinta-feira à noite, tá, gente? Sexta-feira de manhã eu parto com um casal protagonista aqui da comunidade 247 também, que é a Maria e o Geraldo, lá de Serra Talhada, que eles moram entre... São lindos, né? Casal lindo, moram entre Recife e Serra Talhada, de tempos em tempos, eles vão comigo para Garanhuns. Sexta-feira, 5 horas da tarde, no auditório Luiz Inácio Lula da Silva, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, lá em Garanhuns. Lançamento, ó, Lula e Espiritualidade, nosso livro de Lula, que lançamos aí em Recife, no Armazém da Terra, né, Eliana? Você que organizou.
Armazém do Campo.
No Armazém do Campo, desculpa, foi fantástico o lançamento em Recife. Vamos lançar lá em Garanhuns, do lado da terra de Lula. O espírito é ser o lançamento na terra de Lula. A terra dele é Caetés. Quando ele nasceu, era tudo Garanhuns. Agora, Caetés virou virou uma cidade, um município, era um distrito. Às 5 horas da tarde. Os movimentos sociais da região todos estão sendo mobilizados. Existe, Liana, inacreditavelmente, um comitê Espiritualidade de Lula. Olha que coisa fantástica que apareceu a partir do livro. Aí em Pernambuco, parece que com muita, muita gente. Então, vai ter o lançamento. Esse lançamento acontece em meio a uma peregrinação que está circulando aí pelo interior do Nordeste, liderada pelo Arthur Peregrino, que é um dos autores do livro. E é o seguinte, o Lula já está sabendo, falei hoje cedo com o Marcola, Já chegou um monte de pedido de gente de Garanhun e Caetés para ele mandar carta, para ele mandar vídeo. O Marcola vai ver com o Lula lá hoje. Vai ver com o Lula lá, gostei. É, vai ver com o Lula. Ele está indo para Belo Horizonte, vai passar os próximos dias em Minas Gerais. Mas Lula vai mandar, gente. Lula vai mandar cartinha, bilhete, talvez até um vídeo para nosso lançamento aí em Garanhuns. Então, quem é de Garanhuns, de Caetés, da região próxima e quiser estar conosco, vai ser uma alegria na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Na quinta, vamos ter um encontro já, então, com o Geraldo e a Maria e o Geraldo, que vão me acompanhar nessa jornada ali por Garanhuns. Nós vamos, inclusive, fazer parte da peregrinação com o pessoal no sábado cedo. E vai estar, além da Liana, que já está combinado, então, jantar e carnaval, vai estar a Sandra Utrecht. A Sandra é super protagonista da TV 247 e uma das principais líderes dos comitês Lula Livre na Europa. Ela mora na Suíça, mas é pernambucana e vai estar em Recife. Então, já combinamos, vamos jantar todo mundo junto. Vai ser uma reunião 247 aí em Recife na quinta-feira.
Seu áudio está dando problema, viu, Mauro? Está cortando.
O meu áudio?
Cortou.
Ah, o que você não ouviu? Pô, se você não ouviu, você não ouviu.
E tudo, mas está entrecortando.
Tá bom. Então eu vou parar de falar, agora é com você. Liana, é o seguinte. A Ana Maria Farias está dizendo assim, para de falar e entra logo no assunto. Pronto. Tá bom, Ana, vamos lá. Vamos entrar logo no assunto. Liana, acho que tem vários aspectos para a gente examinar ao longo do programa hoje, mas a pergunta, acho que a primeira pergunta é de fato legal ou é de fato ilegal esta denúncia que o promotor... Oh, meu Deus, é o Vanderlei?
É Wellington Oliveira.
Wellington Divino Oliveira fez contra o Glenn Greenwald?
Bom, primeiro eu vou propor o seguinte. Eu vou descrever o fato e depois eu comento, pode ser? Para ficar mais didático.
Por favor,
didático.
Eu acho que é melhor. Não, acho que o objetivo hoje é ser bem didático. Acho que é para a gente ter uma aula sobre o que está acontecendo, né, em relação ao Glenn.
Muito bem. Então, só para situar quem não está acompanhando. Em julho do ano passado, a Rede Sustentabilidade impetrou uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação constitucional utilizada para fazer preservar direitos fundamentais que estejam ameaçados. Então, a rede impetrou uma DPF para justamente assegurar o direito do jornalista Glenn Greenwald de exercer a sua profissão e ter o direito fundamental de liberdade de imprensa resguardado. Tá? Então, o direito de liberdade de imprensa, de sigilo da fonte no Brasil tem fundamento constitucional. O relator da DPF foi o ministro Gilmar Mendes. Em agosto do ano passado, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma decisão liminar de natureza cautelar. É importante dizer isso, porque essa decisão de natureza cautelar, o nome já diz, né? Tem natureza cautelatória, tem natureza preventiva. O ordenamento jurídico brasileiro permite que o judiciário intervenha para assegurar direitos com base na simples ameaça. Não é necessário aguardar que a lesão ao direito ocorra para que o judiciário venha a intervir. Então, com base nas ameaças publicadas na imprensa corporativa, etc., nos anúncios dos procuradores, etc., viu-se uma ameaça contra o direito fundamental do jornalista Glenn Greenwald, tanto relativamente à manutenção do seu sigilo de fonte, quanto à liberdade do exercício da sua profissão de jornalista, que, como eu disse, tem fundamento constitucional. Então, com base nisso, o ministro Gilmar Mendes acautelou a tutela jurídica do Glenn Greenwald, atendendo ao pedido da Rede Sustentabilidade na ADPF. O que é que o Gilmar Mendes, na época, entendeu? Que o próprio STF já tinha decisões anteriores compreendendo que o direito de liberdade de imprensa tinha uma dimensão objetiva que se bifurcava, que se manifestava em duas dimensões distintas. A primeira dimensão é a dimensão de reservar a fonte, o direito subjetivo do jornalista. Ele não tem obrigação de revelar a fonte. A segunda dimensão, decorrente desse direito fundamental e constitucional, é objetiva no sentido de assegurar que o jornalista não sofrerá nenhum tipo de ato estatal de perseguição ou de punição. E, com base nisso, ele concedeu a decisão cautelar inibitória, ou seja, impedindo que os órgãos do Ministério Público ou jurisdicionais praticassem qualquer ato que pudesse violar a esfera jurídica do Glenn Greenwald. Muito bem.
Portanto, agora, o Gilmar disse o seguinte: não pode.
Não pode. Ele entendeu que o direito de que a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte tem uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva, tem uma dupla dimensão. E isso não foi um entendimento inaugural, ou seja, não foi um leading case, não foi a primeira vez que ele decidiu dessa maneira. Ele reconheceu que o STF tinha decisões nesse sentido, então aplicou as decisões anteriores do STF, que compreendem que esse direito de liberdade de imprensa e sigilo da fonte tanto se manifesta na dimensão subjetiva, que é o direito do jornalista não revelar a fonte, quanto se revela numa dimensão objetiva, que é o direito de proteção do jornalista contra a arbitrariedade e a violência estatal. Ou seja, o jornalista não pode sofrer perseguição judicial ou qualquer tipo de punição por exercer a sua profissão.
Liana, tem um aspecto importante no que você nos diz, é o seguinte: é que então não tem uma invenção, uma criação do Gilmar Mendes. Ele operou em cima do que já está estabelecido.
Já, ele aplicou decisões anteriores do próprio STF. Perfeito. Tá? Bom, o que aconteceu? Em janeiro, agora, sem que o Glenn Greenwald fosse investigado, isso é muito grave, ou seja, não foi instaurado um inquérito contra o Glenn Greenwald, até porque ele estava tutelado pela decisão do STF. Sem inquérito, sem investigação prévias, o procurador Wellington Oliveira ofereceu uma denúncia contra o Glenn. Ofereceu já a denúncia por associação criminosa associação criminosa com os correus que já estão respondendo pela interceptação telefônica.
E 6 pessoas.
Exatamente. Então, associação criminosa com esses 6 correus invocando que o Glenn teria tido uma participação auxiliar. E para fugir da autoridade da decisão do STF, a qual, obviamente, o Ministério Público Federal está vinculado, então, para fugir da autoridade, esse procurador criou, digamos assim, criou uma fantasia retórica, dizendo que surgiu uma prova nova e, por haver prova nova, fugiria do escopo da decisão de agosto do ano passado, Gilmar Mendes. Que prova nova seria essa? Seria uma conversa entre o Glenn e, agora me fugiu o nome, um do grupo que era o interlocutor com o Glenn, em que o Glenn dizia para ele apagar as mensagens que trocaram. E daí, com isso, ele criou uma fantasia retórica. E essa fantasia retórica foi no sentido de que o Glenn orientava as ações do grupo. Isso é completamente ficcional e forçado. Ora, depois, o que aconteceu? Qual foi o fato, Mauro? Depois que a imprensa divulgou que os celulares do Moro, não sei mais de quem, haviam sido hackeados, esse rapaz dele, Mauro, se lembra?
Não, eu vou ver. Enquanto você vai falando, eu vou pegar o nome dele.
Tá, e dá uma olhada no teu áudio que está cortando. Então, depois que a imprensa publicou que o celular do Moro e de não sei mais quem tinham sido hackeados, ele escreveu uma mensagem, né, dizendo, olha, a imprensa descobriu que eles foram hackeados. O Glenn disse, apague nossas conversas. Pronto. As conversas não eram anteriores ao hackeamento. Todo mundo já sabe como se deram os fatos. Os celulares foram hackeados. O grupo encontrou material gigantesco, de uma importância política enorme, que de fato foi o fato político mais importante do ano de 2019, foi a Vaza Jato, juntamente com a libertação do Lula. Então, diante disso, ele procurou entregar o material para alguém. O Glenn só teve acesso a esse material depois que ele foi obtido. Mas o procurador, Wellington Oliveira, na minha opinião, falseou os fatos para conversa.
Walter Delgatti. Walter Como? Delgatti é o nome
da... Walter Delgatti, exatamente. Tá? Deixa eu anotar.
Ok, é isso aí.
Vai. Pronto, obrigada. Então, depois que a imprensa noticiou que o celular do Moro e de outros havia sido hackeado, o Walter Delgatti escreveu para o Glenn Greenwald e ele disse, apague nossas mensagens. Mas toda a conversa entre o Walter Delgatti e o Glenn Greenwald foi posterior à obtenção das mensagens. Foi posterior, não foi anterior. Mas com base nesse diálogo, apague nossas mensagens, o procurador Wellington Oliveira falseou os fatos para dizer que o Glenn Greenwald tinha orientado toda a ação do grupo. E, por isso, era um caso de associação criminosa e participação auxiliar no crime. E, com base no fato da prova ser nova, nesse diálogo entre o Glenn e o Walter ser novo, ele criou a narrativa de que fugiria do escopo da decisão do STF. Veja que absurdo. E aí, claro, agora começa... essa decisão vai se manter? Não, é inviável que se mantenha. A hipótese de reclamação por usurpação de competência, a decisão do STF foi desrespeitada. Foi desrespeitada. Obviamente, a decisão do STF vai se fazer cumprir. É hipótese de reclamação. Provavelmente a rede vai requerer, porque a rede é que foi a autora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, então ela tem legitimidade para fazer a reclamação ao Supremo, porque a decisão do STF foi desrespeitada. E teve um membro da nossa comunidade que perguntou, né, se está correta essa estratégia da defesa de aguardar, porque o plantonista agora é o Fux. Claro que está correta, porque a gente está vendo o Fux é aquele cara que em Fux we trust. Né? Em Fux Moro trust. Em Fux Moro confia. Em Fux Deltan Dallagnol confiam. E se o Moro e o Deltan confiam, a gente não confia, né, Mauro? Se o Moro e o Deltan confiam, a gente não confia. Então, claro, está certa a estratégia da defesa.
Você falou que a rede é competente para entrar com uma reclamação.
Ela é legítima. Ela tem legitimidade, tá, porque é dela a DPF cuja decisão foi descumprida.
O Glenn pode também?
Sim, claro. Ele pode, por meio de um habeas corpus preventivo, eu suponho que os dois farão, tanto o Glenn Greenwald quanto a rede. A rede certamente vai fazer a reclamação por usurpação da competência e desrespeito de uma decisão de autoridade superior.
Você tem ideia de até quando, eu não investiguei isso, o Fux fica como cão de guarda da Lava Jato e do governo Bolsonaro lá no Supremo,
não
como
plantonista? Não sei te dizer, eu não eu sei
vou,
qual é.
Eu vou tentar descobrir enquanto você continua nos orientando, nos contando. Deixa eu só ler uns superchats aqui, senão a gente acumula demais depois. A Júnia Lage de Coguerra, grande amiga nossa lá de Minas Gerais, que maravilha, Eliana, de volta. Até o Andy Souza Ribeiro Palma. Oi, Eliana, bom te ver. Marta Neves, o Carnaval de São Paulo está para o Carnaval de Recife, assim como o miojo está para a massa caseira italiana. Vem para Recife, Mauro. 13 beijos, professora. Marinilton Gottschall. Bom dia, família 247. Mauro, quando estiver em São Paulo, quero te ver, tirar um selfie e dar um abraço. Nossa luta não será em vão. Ah, Marinilton, vamos marcar sim. Eu vou passar por São Paulo indo para Recife, mas dessa vez não vai dar. Depois a gente marca com toda certeza. Vai ser uma alegria. Magda Famil, preciso acompanhar a transmissão das conferências de Davos do Poder 360 e trazer um especialista para explicar como o Brasil está fora da curva. Quem sabe até Mercadante é o Celso Amorim. Tem Mercadante hoje na Pós-TV 247, depois do horário, tá? Pode ser que ele trate desse assunto, ele vai conversar com a Gleise hoje aqui no na Pós-TV 247. Raquel Calderaro, Mauro, apesar de ficar calada quase sempre, conheço você e Eliana. Mauro, parabéns ao 247 e todos aí. É isso aí, Eliana. Continua com a sua aula brilhante.
Não, tem muitas perguntas que foram feitas, eu anotei algumas e acho que são bastante importantes. É claro que essa ação é uma ação temerária, né? O procurador... ele assume a afronta, porque aqui é um problema de competência muito grave, competência para o direito é muito importante. Ele afronta uma decisão do STF para intimidar o Glenn Greenwald, para criar fato político. Porque essa decisão dele vai ser cassada, Mauro. Ele sabe. Tá? Embora a gente saiba que o juiz... da 10ª Vara Federal do Distrito Federal seja justamente, e o Brasil 247 já publicou uma matéria levantando o perfil desse juiz, né? Foi o juiz que proferiu uma decisão contra o Instituto Lula sem iniciativa do Ministério Público, ou seja, ele agiu de ofício. Veja. E é uma vergonha, Mauro, é uma vergonha, porque está cada vez mais difícil dizer, mas é necessário continuar dizendo, que há muitos juízes e procuradores e promotores sérios, seríssimos e seríssimas.
Existe.
Então, muita gente séria, Mauro. Agora, infelizmente... o Judiciário e o Ministério Público, que são instituições problemáticas, porque sempre tiveram um caráter classista, as instituições judiciais no Brasil são estruturalmente, institucionalmente classistas, racistas, machistas, heteronormativas. Tá? Então, a gente sempre teve esse problema. Mas, ao mesmo tempo, a despeito desse viés das instituições judiciais extremamente classista, nós temos juízes e juízas muito sérios.
Mas muito. Não é o caso deste juiz, vou contar para vocês a história dele, que vai julgar...
Não é o caso dele.
O caso dele. Ele vai atuar em dobradinha com o procurador Wellington Divino de Oliveira. Vejam só, o juiz chama-se Ricardo Augusto Soares Leite, ele é da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, ele que vai receber a denúncia. Tá. Olhem só o que esse sujeito fez. Ele fez assim, ele suspendeu as atividades do Instituto Lula em maio de 2017, suspendeu, informando falsamente em sua sentença que ele havia tomado a decisão a pedido do Ministério Público Federal. Informação falsa que ele colocou na sentença dele.
Exato.
É, ele foi obrigado a reconsiderar, ele foi obrigado a corrigir o despacho que ele havia feito, porque ele havia mentido no despacho, e a seguir a decisão dele foi revogada por instância superior. Esse é o nível do juiz que vai atuar em dobradinha com o procurador.
Às vezes eu tenho que tomar cuidado para não ficar falando juridiquês. É, foi isso que eu quis dizer quando eu falei que ele agiu oficiosamente. Oficiosamente quer dizer de ofício. De ofício quer dizer sem pedido das partes. E, a rigor, o juiz não age de ofício. Ele precisa ser provocado por uma das partes, porque se ele não recebe provocação e age de ofício, ele se torna ele se transforma em um juiz inquisidor, o juiz do tempo da Inquisição. E foi exatamente assim que esse juiz, o Ricardo Soares Leite, agiu contra o Instituto Lula. Então, a gente já sabe que, nesse caso, e isso coloca em xeque a seriedade e a credibilidade das nossas instituições. Aliás, eu acho que mais, sabe, Mauro? Desde o ano passado, eu tenho dito que o grande êxito da Lava Jato foi colocar em xeque uma instituição que nunca foi questionada, que é o Judiciário. O Judiciário é um poder do Estado, mas esse poder é uma caixa preta, porque o Legislativo e o Executivo, eles são oxigenados pela democracia. E mesmo que o voto popular eleja, às vezes, figuras que a gente fica escandalizada, mas o voto popular legitima e oxigena esses poderes. O Judiciário não. O Judiciário é uma caixa preta. E a gente achava que o fato do concurso público ser um concurso de provas e títulos fazia com que isso assegurasse a imparcialidade dos seus membros. Mas nós estamos vendo que esse modelo é um modelo em crise, principalmente, e eu volto, já várias vezes eu trouxe esse tema aqui, principalmente porque as universidades que formavam os bacharéis em dinheiro, em direito, que tinha, quase cometi um ato falho aí, um bacharéis em dinheiro. Os bacharéis em direito que tinham condições de disputar uma vaga para um concurso tão difícil quanto o concurso para juiz federal, para juiz do trabalho, juiz estadual, para promotor de justiça, para procurador, esses quadros, esses bacharéis vinham de universidades de elite. Uhum. E a gente ainda não, a gente ainda vai entrar no momento histórico em que os nossos cotistas vão se habilitar a esses concursos públicos. E eu tenho muita esperança, Mauro, porque realmente, eu volto a dizer, para mim, a revolução silenciosa que os governos do PT fizeram a revolução silenciosa que os governos do PT fizeram é a política de cotas na universidade pública. Esses meninos, essas meninas, meus estudantes, eles vão fazer concurso público, eles estão qualificados para serem aprovados. E quando eles entrarem, vai ser outro compromisso de classe que entra. Oxalá. Qualificação jurídica e técnica, mas com uma vivência que rompe com a aristocracia brasileira. Sim. Porque são os filhos das domésticas, são os filhos dos pedreiros. Eu tenho muita esperança nessa direção.
Porque, de fato, é isso, né? O que aconteceu é que o judiciário tornou-se uma verdadeira casta no Brasil ao longo dos anos.
Uma aristocracia.
São cada vez mais disputados, são filhinhos e filhinhas de papai que não precisam trabalhar, podem ficar se dedicando a estudar, participar, porque tem cursinhos. Da mesma maneira como tem cursinho para entrar na universidade, tem cursinho para esses concursos, para procurador, para juiz. E esses filhinhos e filhinhas de papai não precisam trabalhar, são filhos de ricos, e ficam lá estudando um ano, dois, três, quatro, cinco, até passarem no concurso. Só que eles não contam com isso, né, Eliana? Os filhos dos pobres têm desempenho nas universidades, os cotistas têm desempenho na universidade superior ao dessa turma.
Olha, a gente tem um dia que conversar sobre os relatórios da UFPE, sobre o desempenho dos cotistas. É emocionante. Eu sou uma professora bem rigorosa, viu? E estou muito convencida de que faço certo. Faço certo. Sou uma professora rigorosa, eles passam por mim, como passam por vários colegas meus, e eles estão no caminho para realmente renovar o Estado brasileiro. Eu tenho muito, muita, muita fé nos meus alunos e nas minhas alunas.
Antes de devolver, deixa eu passar aqui por alguns comentários. Juliana Monteiro, adoro Liana, tudo fica tão claro quando ela aparece. É verdade. Uma professora, imagina ter aula com a Liana, que deve ser. Hora dessa eu vou assistir de ouvinte uma aula sua.
Venha.
Aqui está quem agora? O Sérgio, dizendo: o sotaque dela é celestial. Solange, Liana é uma brilhante professora, parabéns. Advogada muito competente e sabe ser muito didática. E assim então, os comentários da nossa turma aqui, todo mundo muito admirado com dessa sua verdadeira aula. Olha aqui, a Carolina Guerra dizendo: fala isso não, Mauro, tem muito juiz hoje que trabalhou o dia inteiro e estuda à noite para os concursos. Não, de fato, tem hoje, sempre teve ao longo da história. A questão é como é que se consolidou o processo, como é
Mas
que...
esses ainda são
são a
exceções.
exceção, hoje são
São
a exceção.
exceções, são as exceções notáveis. Agora, volto a dizer, Mauro, porque realmente esse episódio da Vaza Jato expôs a banda podre do judiciário, mas eu digo, há muita gente séria. Então, são duas questões diferentes. Uma é a gente entender que o judiciário estruturalmente é classista. Aí é uma questão estrutural que a gente precisa pensar a estrutura do judiciário. Outra coisa é achar que nenhum juiz presta, que todo mundo é corrupto. Não é assim também. Tem muita gente séria dentro do judiciário. Mas está aí a banda podre do judiciário, que está mostrando que o judiciário é sim um braço da extrema-direita, é um braço do capitalismo perverso. É um braço das elites e das oligarquias que usam o judiciário. Isso não começou agora. Aqui em Recife, você sabe do caso famoso do Ocupa Estelita. Todas as liminares que o judiciário, que o Consórcio Novo Recife obteve no judiciário pernambucano é vexatório. Aliás, não, o meio ambiente, de um modo geral, quando ele pede socorro ao judiciário, ele não consegue. Então, o judiciário tem problemas estruturais, mas nesse caso, nós temos problemas de corrupção dentro do judiciário, que é usar o judiciário. São problemas distintos, você concorda, Mauro?
Claro,
O problema é
claro.
estruturalmente o judiciário ser classista, e é para isso a gente precisa de uma solução estrutural. Outra coisa é nós termos pessoas que se locupletaram de seus empregos, que co se corromperam para transformar o judiciário em um braço dos interesses políticos e econômicos da oligarquia brasileira. São problemas distintos.
Tem de fato muito juiz, procurador, mas muito juiz, procurador decente, democrático, de esquerda. Mas o que acontece? Eles ficaram na defensiva, porque eles estão acuados, porque a máquina do judiciário passou a ser controlada pela extrema-direita, né? A cúpula do judiciário e a máquina do judiciário virou uma máquina de moer gente de bem, máquina de moer. Advogados, juízes, procuradores, promotores que querem efetivamente praticar a justiça.
A gente sabe que tem pessoas de esquerda no judiciário, mas eu não vejo os quadros com inclinação política de esquerda usando o judiciário para fins políticos de maneira assintosa. Eu nunca vi isso. Como a direita usou. Você está entendendo, Mauro? Eu
Entendi,
nunca vi
entendi. É verdade, é verdade.
pessoas com inclinação política de esquerda usar o judiciário da maneira como a direita está usando, até porque isso é antiético. O
É uma
judiciário
característica da
tem.
esquerda, o
É
presidente
claro
Lula
que a
fala sempre, né, Eliana?
autonomia do judiciário é relativa, ela não é absoluta. A autonomia, a lógica jurídica, ela não é autônoma de forma absoluta, ela se comunica com os interesses políticos e econômicos, é óbvio. Mas da maneira como a direita fez, isso é absurdo.
A instrumentalização. O presidente Lula insiste sempre, né? Meu governo foi republicano, e se ele voltar à presidência, continuará a ser republicano. A grande questão é que a direita, e especialmente a extrema-direita no Brasil, não dá a menor pelota para a república ou para o republicanismo. Por sinal, a extrema-direita brasileira é monarquista, inclusive. Então, Estado.
Não são liberais, esse povo que vive falando em liberalismo não é liberal, porque os princípios do direito processual são todos princípios liberais.
Deixa eu ler mais alguns comentários, e aí quero colocar uma questão para você, Eliana, que é uma questão que aflige a nós, mortais comuns, que não estamos imersos nesse universo do judiciário. A Graça Maria Delboni Martins, é uma honra poder ouvir essa aula maravilhosa com vocês. O Marcir Mimi diz assim, viva os filhos dos pedreiros, vigilantes, empregadas domésticas, encanadoras, serventes. É isso aí, viva mesmo, viva mesmo. Célia Regina Moreira de Souza, admiro a esperança da Liana. O Manuel Gonzalez também te elogiando aqui. Eu estou cortando aqui uma bolsominion radical. A Mônica de Alencar Ribeiro, que voltou ontem, estava de férias. Bom dia, comunidade Lula ST, bom dia. Priscila Bagantin, de Osório, Rio Grande do Sul. Adoramos ouvir sobre direito pela voz da Liana. Esclarece e encanta. Mauro, aqui estamos. Mia, Catarina, Luíde, Alcieres e eu ligadíssimos no giro. Beijos, gauchescas. Oh, beijos para vocês todos. Beijo para essa turma, Eliana. É isso aí. Eduardo de Moraes. O mesmo vale para a medicina. Eis porque tem tanto fascista no meio. Gente criada noutra realidade diferente da maior parte do povo brasileiro. Exatamente. Inês Nascimento. Permita discordar, professora. No Judiciário de São Paulo, há fases de critério subjetivo que reprovam os que não são filhos das pessoas certas ou da cor certa, entre aspas, claro. Precisaria mudar a forma de ingressar na magistratura. O que ela está dizendo, não sei se ficou claro, é que em São Paulo, você tem, durante o processo de seleção para o judiciário, há momentos em que há critérios subjetivos e na hora do critério subjetivo, os pobres são votados para fora.
Até porque existe arguição oral. E aí, a depender da banca, o candidato fica, ele se sujeita realmente a exatamente isso que ela falou. Olha, esse candidato não é da cor certa. Infelizmente, nós ainda nos sujeitamos a isso. Aliás, em 2017, eu publiquei uma foto no Facebook, Mauro, era apenas uma foto da composição do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eram cerca de 50 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, 60, não me lembro o número certo, não lembro agora o número de desembargadores que compõem o TJSP. E desses cerca de 60 desembargadores, havia 3 mulheres e nenhum negro. Aí eu publiquei aquela foto e escrevi apenas Tribunal de Justiça de São Paulo, Brasil, 2017. Essa foto teve, se não me engano, 4 mil compartilhamentos, porque escandalizou, não precisou dizer nada. Era uma coisa gritante. É esse o judiciário que a gente tem. Então, mesmo composto por pessoas sérias e comprometidas, ele é estruturalmente classista, racista, machista e heteronormativo. Volto a dizer, as cotas são a revolução silenciosa que os governos do PT fizeram no Brasil.
A Júnia Laje de Coguerra diz assim, Liana, fiz direito numa faculdade particular, a ética passava longe da maioria dos professores. Precisamos de uma Liana aqui. Deixa eu dizer, Liana, queria colocar uma questão sobre o perfil desse procurador, o Wellington Divino de Oliveira, para aí te apresentar uma questão que acho que aflige todos nós, todas e todos nós. Esse Wellington Divino de Oliveira, ele é um aliado do Moro, ele persegue o Lula há mais de 10 anos, ele persegue persistentemente o Lula há mais de 10 anos, é alguém da elite do Ministério Público, Por quê? Porque ele foi o chefe da Procuradoria-Geral da República em Goiás, portanto, ele é da elite, ele não é um procurador do chão de fábrica, vamos dizer assim, alguém da elite, uhum, do Ministério Público. Foi sargento do Exército por 13 anos, não sei dizer, uhum, se ele conheceu ou não o Bolsonaro na época em que foi sargento do Exército. E ele fez o seguinte, a primeira vez que ele foi para cima do Lula, que ele fez, apresentou uma denúncia contra o Lula, olha só, apresentou uma denúncia contra o Lula já com problema grave de competência, a Liana pode dizer. Ele apresentou a primeira denúncia em 2007, quando o Lula era presidente da República. Presidente da República. Apresentou uma denúncia dizendo que o Lula tinha desviado R$1 bilhão do fundo penitenciário. Queria até saber se um procurador lá de Goiás tinha competência para apresentar uma denúncia contra
o Lula. Não, de forma alguma. Então, portanto, eu não sabia disso.
É, pois é. 2007.
Da maneira como você está dizendo, tem uma clara afronta à competência, porque a competência para isso é exclusiva do Procurador-Geral da República.
Então, 2007. Aí continuou. Em 2016...
Você não falei que competência era muito importante para o direito? É. Parece uma coisa bem chata, né? Que é,
fala,
quem pode fazer o quê? São regras chatíssimas. Quem pode fazer o quê? Mas quando essas regras chatíssimas são violadas, normalmente é porque há má intenção por trás. É a violação do princípio do juiz natural.
Aí passaram-se anos e ele continuou a perseguir o Lula. Em 2016, aí já no âmbito da Operação Lava Jato, foi uma ação dele em articulação com Curitiba, ele entra com uma denúncia contra o Lula. Gente, pasmem, eu vou dizer para vocês. Ele entra com uma denúncia contra o Lula, dizendo que o Lula tinha roubado um crucifixo, isso, um crucifixo, que ele tinha ganho de presente quando era presidente da República. É nesse nível o negócio, é nesse nível. Né? Então, é uma...
Como eles têm necessidade, né? Do jeito como... falsearam que o Haddad tinha colocado no lixo uma Bíblia. Lembra? Como Sim. eles têm necessidade, Mauro, de adentrar na esfera da religiosidade para sempre nos caracterizar como pessoas sem fé, sem religião, né? Que pode ser.
Pode ser. No caso,
mas eles têm uma necessidade.
Afirma católico constantemente.
Não, eu me lembro quando a gente se conheceu pessoalmente, Mauro, que eu te convidei para ir à missa comigo e você disse, não acredito que você é católica. Você lembra?
Lembro.
Dessa conversa? Aí, eles têm uma necessidade de reforçar esse estereótipo. De que de sempre atacar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. Isso para eles é muito importante. Você vê que não é... Eu não sabia disso, então só comentando com base no que você falou, mas não é uma ação descuidada. É uma ação profundamente ideologizada. Ele escolhe um símbolo, que é um símbolo muito caro, para a maioria dos brasileiros, porque a nossa maioria é cristã, que é o crucifixo.
Pois é.
E aí manipula, né, esse símbolo sagrado para nós de maneira a demonizar.
Ele aproxima crucifixo, Lula, roubo. É isso. Bom, mas tem mais.
Eles realmente se apropriaram do judiciário.
Mas para... essa é a pergunta que eu vou te fazer. Em dezembro, agora, esse mesmo procurador, o Wellington Divino...
Ele é incansável, hein?
Né? É incansável. Ele é incansável. Em dezembro passado, o que ele fez? Ele entrou com uma denúncia contra o presidente da OAB.
Ele entrou sim, o Felipe Santa Cruz.
Foi ele mesmo. Ele entrou com uma denúncia contra o presidente da OAB, porque o Felipe Santa Cruz, em julho, olha, inclusive assim, de julho a dezembro o negócio demorou. Em julho, o Felipe Santa Cruz tinha dado uma entrevista à Mônica Bergamo, depois que o Moro admitiu que ele, como juiz de primeira instância, escutava ilegalmente, ele não falou ilegalmente, mas ele admitiu que escutava, conversas de autoridades que eram gravadas no âmbito da Lava Jato e que não estavam sob investigação, que é um ato absolutamente ilegal do Moro. E aí o Felipe Santa Cruz disse assim, que ao fazer isso, Moro banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabia das conversas de autoridades que não são investigadas. Pois em dezembro, este procurador, o Wellington Divino de Oliveira, entrou com uma denúncia por calúnia contra o presidente da OAB. Na época, inclusive, houve uma repercussão grande das entidades do direito contra isto. A denúncia foi arquivada, evidentemente, era completamente despropositada. Mas é assim, Liana, o sujeito é sistemático, não para. Né? Ele, assim,
ele é um militante. Ele é um militante do partido. Ele é um militante do partido do Bolsonaro, seja qual for o partido Bolsonaro, né? Porque hoje eu até brinco que se a pessoa disser escrever 17 nos comentários, eu estou perguntando, mas você é a favor ou é contra o Bolsonaro? Porque agora é 17 é contra, né? 17 agora é oposição ao Bolsonaro. Mas ele é um militante.
Verdade, sumiu 17 do nosso chat aqui.
Usa o seu emprego para fins próprios. Isso é
agora,
grave.
Para pensar, isso seria, vamos dizer assim, crime continuado. A minha pergunta, e acho que a pergunta que angustia as pessoas comuns, Leandro, é a seguinte: pois não acontece nada com esses sujeitos. Vai ter que esperar, essa por exemplo, essa denúncia contra o Glenn, que é evidentemente abusiva.
Olha,
até o New York Times fez um editorial hoje. Não tem uma medida para tomar imediatamente para paralisar isso? Quer dizer, tem que.
Olha, o órgão competente para qualquer medida contra ele é o Conselho Nacional do Ministério Público.
Que tem
sido. E nós já notamos que é um órgão corporativo.
Os órgãos. Tem sido conivente com todos eles, está protegendo o Deltan Dallagnol.
Mas eu acho que é importante se levar a denúncia ao CNMP. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Está sendo levada já.
Então é importante fazer isso, porque. Ora, ele agindo assim, ele dá aso a toda sorte de especulação de que ele usa o judiciário para fins pessoais, para fins partidários, político-ideológicos. Então, é claro que o CNMP tem uma postura corporativa, mas isso não deve nos intimidar. Aliás, falando em intimidação, vamos mais uma vez fazer um elogio ao Glenn Greenwald, né? Que não se intimida. E eu acho, Mauro, quanto tempo a gente ainda tem? Porque senão eu queria fazer um comentário já, me aproximando.
5 minutos, mais
fácil. Então, é agora.
Eu ainda vou ler os últimos superchats.
Mas eu queria fazer um comentário sobre o Glenn, um elogio ao Glenn, que eu estendo a todos nós da comunidade 247. Porque é a minha primeira participação em 2020, eu estou com uma sensação muito positiva em relação a 2020. E todo mundo que eu tenho encontrado e abraçado, e eu continuo desejando feliz ano novo, porque a gente ainda está em janeiro. Então, todo mundo que eu encontro, eu abraço. E eu estou sentindo, não sei se vocês estão sentindo também, que esse ano está com uma energia mais leve. Esse ano está com uma energia melhor. E eu acho que a gente resistiu a 2019. Fomos vitoriosos, porque eles vinham para nos destruir. E nós não nos curvamos. Nos mantivemos de cabeça erguida, dificultamos tudo o que podíamos, mesmo sem armas, né? Quando eu digo armas, obviamente, estou falando no sentido simbólico, né? Sem poder, sem armas simbólicas, nós disputamos a narrativa. A Vaza Jato foi, sem dúvida alguma, o que houve de mais importante do ponto de vista da análise política. E nós nos mantivemos resilientes, firmes, resistimos a 2019 não nos permitimos intimidar. Tivemos coragem o ano inteiro. Cansamos. Chegou o final de 2019, a gente estava exausto. Vocês estão precisando dessas férias, né, Mauro? Cansamos. Mas a gente não baixou a cabeça e não nos intimidamos. E o Glenn, ele não se deixa intimidar. Isso é muito bacana. É uma mensagem muito potente que reafirma esse episódio. Reafirma tudo que a gente denunciou na Vaza Jato. Que o judiciário foi, sim, instrumentalizado para fins político-ideológicos. E que essa instrumentalização está sendo denunciada. Então, é muito importante. Que bom, parabéns para nós que resistimos e estamos aí para 2020, que vai ser um ano em que a gente vai ter muito mais vitórias. Eu estou muito esperançosa em relação a esse ano que começa, viu, Mauro?
Deixa eu ler os últimos. Eu também. Eu sempre tenho esperança, mas eu estou bem esperançoso em relação a 2020. Essa segunda-feira tivemos uma conversa aqui com o Marcos Coimbra, do Vox Populi. Ele está muito animado em relação às possibilidades para as eleições de 2020, de vitória das forças democráticas, derrota da extrema-direita. Então, 2020, acho que vai ser um bom ano. Lula está solto, né? Não está livre, mas está solto. Está solto, tá, né? Vai para Belo Horizonte agora, vai começar a caravana agora em fevereiro. Então, vamos ter um bom ano, sem dúvida nenhuma. A Malu da Flon diz assim: não pude comentar mais cedo, mas, Mauro, você hoje disse, de fato eu disse no Bom Dia, não aqui, que nós defendemos o direito da mídia golpista a existir. Me inclua fora, penso, como muitos, que estão entre os maiores inimigos a serem destruídos. Ó, Malu, eu, claro, total direito você pensar nisso. Agora, não dá para imaginar um país em que a gente possa construir um país democrático, no qual o nosso objetivo é destruir as forças do lado de lá. A democracia é exata. A democracia só existe por um motivo.
Mas eu acho que ela está querendo, talvez, não sei se... Talvez ela esteja querendo falar que ela defende a regulamentação da mídia. Não,
e isso sim, é isso que eu ia falar. A gente defende uma regulamentação rigorosa.
Mas o direito a mídia sem a regulamentação, de fato, foi uma protagonista do golpe contra a presidenta Dilma.
Eu sei, Eliana, mas o fato da mídia...
Você sabe melhor que eu.
O fato da mídia ter feito isso não me faz desejar a morte deles. Porque senão, claro, eu não desejo a morte de ninguém, não desejo a morte do Bolsonaro, gente. Pelo amor de
Deus.
Sem
dúvida, não. Concordamos. Eu só quis interpretar aí a fala.
Não, tá bom. Não, Malu, mas Malu, é isso mesmo. Nós queremos controle. Queremos controle. Tinha que ter uma Comissão Nacional de Controle da Mídia, por exemplo, que regulasse o Jornal Nacional. O Jornal Nacional faz é criminoso. Precisava ter, evidente. O Almenose diz: a verdade é uma só. Estamos sofrendo um violento golpe em nossa democracia. Bom dia a todos. Vocês são brilhantes. Todos nós. A gente só tem gente que brilha aqui nesse nosso 247. É uma maravilha. Deixa eu terminar com uma notícia, Eliana. Aí devolvo para você comentar e aí fazer sua despedida. Que é o seguinte, olha, gente, que coisa importante aqui. Deixa eu botar na tela, que acho que vale a pena todo mundo ver a nossa manchete nesse momento. Eu pedi para ser manchete um pouquinho antes de entrar aqui para a nossa conversa com a Liana e com todos vocês, todas vocês. Olha aqui. Veja se já compartilhou a Eliana. Já, né? Entrou na sua tela?
Não, tá. Entrou, agora sim.
Ah, entrou. Então, o que é importante? O Bom Dia de hoje foi sobre exatamente como a mídia brasileira está calada, né? Ontem teve algumas reportagens, fizeram até uma matéria no Jornal Nacional, mas não tem um editorial sequer da imprensa conservadora brasileira, da mídia golpista, para usar a boa expressão da Malu aqui, em defesa do Glenn ou contra essa ação, que a gente já sabe sabemos em detalhe o que representa essa ação depois da aula da Liana. Um editorial sequer, ninguém. Nem os veículos de comunicação como a Veja e a Folha, que foram beneficiados diretos pela parceria que foi ofertada a eles pelo Glenn no processo da Vaza Jato, que divulgaram, ganharam leitores, ganharam dinheiro ao divulgar as notícias da Vaza Jato e conquistarem audiência, conquistarem anúncios, tudo isso. Nem essa turma. Pois o New York Times fez um editorial hoje, New York Times fez um editorial dizendo que essa ação contra o Glenn é uma ameaça perigosa à democracia brasileira. Fez um editorial duríssimo contra essa ação do Ministério Público e esse processo do Judiciário contra o Glenn Greenwald. Então, acho que realmente é um fato bastante relevante que aconteceu hoje.
Muito. E reforça a narrativa do golpe no cenário externo, né? Que já está bastante consolidado. Todo mundo sabe que o Brasil sofreu um golpe, todo mundo sabe que a nossa democracia está abatida, mas estamos no caminho para restaurá-la.
Liana, você que é tão querida da comunidade, sua despedida.
Ai, estava com saudade. Que bom, feliz de estar de volta. Estava com saudade de você, Mauro. Estava com saudade de estar aqui com todo mundo. Mauro, eu já vou mandar um recado para Maria Geraldo. Maria Geraldo, vocês estão nos ouvindo, já digo logo. Eu vou buscar Mauro no aeroporto, que vocês vão ficar com ele, vão com ele para Garanhuns. Então, eu vou buscar Mauro no aeroporto para a gente colocar as nossas fofocas em dia. Já digo logo, estou nem perguntando, já estou avisando. E depois, Mauro, você vai ter uma pontinha do nosso carnaval. O carnaval daqui é tão lindo, 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 de verdade. É um carnaval rico culturalmente, é um carnaval que emociona, é lindo, é a nossa riqueza cultural, nosso patrimônio cultural, na sua expressão mais bela. Eu sou uma apaixonada pelo carnaval pernambucano, então não vou, você vai ter uma pontinha, você vai gostar tanto, você vai voltar para o carnaval.
Fechou.
Gente, um ano novo de muita luz para todo mundo, que 2020 seja um ano mais leve, que todo mundo tenha descansado, e que seja um ano que nos traga muitas vitórias pessoais, profissionais e políticas.
É isso aí. Gente, alegria. Não, Liana, que alegria da gente estar junto de novo. Então, quinta-feira, vou ver o Carnaval do Recife, e publico fotos e vídeo na aba Comunidade aqui da Pós TV 247. Me comprometo com isso, vai ser uma alegria. Ó, conversa com a Maria e o Geraldo, hein? Não vai arrumar confusão com eles, não. Ó, gente muito boa, gente muito boa. Olha, lulistas até a raiz, gente. Um casal maravilhoso, realmente. Vai ser uma alegria estarmos juntos aí em Recife. Depois parto para Garanhuns, para o lançamento do livro Lula e Espiritualidade, na sexta-feira. Gente, amanhã estou de volta aqui no Giro das Onze com vocês. Amanhã, outra mulher, Patrícia Valim, outra mulher do Nordeste, Patrícia Valim, lá de Salvador, entra com a gente amanhã. Liana, alegria grande na sua presença, sempre, sempre, sempre uma alegria grande, impressionante a empatia da comunidade contigo, realmente é muito forte, muito forte. E quero dizer que a gente vem agora, meio-dia, já começou, eu tô no ar aqui em outro programa ao mesmo tempo. Uma conversa minha gravada com o monge Marcelo Barros, dizendo que a diversidade religiosa é cada vez maior e que ela deve ser comemorada, ao contrário do que os fundamentalistas e a extrema...
Monge Marcelo Barros, daqui do Recife.
Daí do Recife. Ele estava lá em Porto Alegre quando nós conversamos ontem. 2:30, entrevista com o deputado federal Carlos Aratini. 5:00, Léo ao Quadrado. 6:30, Mercadante. Olha aí, falei do Mercadante. Mercadante debate com Gleisi Hoffmann. Tá? Mercadante e Gleisi. Às 8:00, Boa Noite 247, 9:00, entrevista com Pablo Vilaça, opa, crítico de cinema, famoso. E às 22:00, O Dia em 20 Minutos, a entrevista com Pablo Vilaça, muito provavelmente feita pelo nosso queridíssimo Gustavo Conde. Valeu, gente, valeu, Liana. Paz e bem, paz e bem. Até amanhã, gente.